Agora na Mix. Geek Mix. Geek Mix.
Sem direito a game over.
Aê, senhoras e senhores! Agora a terça-feira começou, porque está no ar o Geek Mix, fazendo a terça-feira o dia mais nerd da sua semana. Eu sou Fernando Caruso e aqui ao meu lado estão...
Afonso Solano molhado. Hoje eu tô gravando molhado com essa chuvinha gostosa aqui que vai vem do Rio, né? Não? Xará.
Eu estou também aqui, Afonso 3D. Né? Não esqueçam dessa minha voz marcante. E também estou molhado porque, afinal de contas, está chovendo nos Alpes Laranjais aqui. André Gordillo, nos conte aí.
Eu tô de ressaca do meu aniversário ontem. Boa.
Foi aniversário do André Gordillo ontem, gente.
Não é todo dia que se completa 100 anos.
Olha aí, Gordillo.
Pela terceira vez. É verdade.
Um homem tricentenário.
Gordillo, você fez seu aniversário online, né? Você comemorou...
Eu fiz. Fez uma Zoom Party, foi muito legal, as pessoas apareceram, eu ganhei presentes.
Teve Anitta?
Apareceu
lá?
O bom da festa de aniversário no Zoom é que ela dura só 40 minutos.
Pois é, não, mas eu fiz pelo Google Meet, quis falar do Zoom, mas foi o Google Meet. Foi uma festa bacana, ganhei presentes, cara, ganhei Alien Isolation. O jogo
muito bom.
Eu vou jogar nas minhas lives na Twitch e passar vergonha, né? Porque é aquele jogo que você dá gritinho, né?
Alien
sente medo.
É tipo o Alien fazendo isolamento social, com máscara nas duas bocas.
Que beleza, hein?
E ganhei também o Fall Guys, né? Que acho que o 3D também tá jogando, Didi tá jogando, Jovem Nerd tá jogando, que é o joguinho da Olimpíada dos Feijõezinhos.
Do Faustão, Caruso. É um jogo das Olimpíadas do Faustão online.
Isso no Twitter. Vários vídeos de pessoas, tipo, quase ganhando, e aí quando chega na hora, no finalzinho, perde tudo.
É muito frustrante.
Cara, mas é muito divertido o jogo, cara. Parabéns pros inventores, cara. É muito divertido.
É jogo do ano, sinceramente, jogo do ano. Até porque o clima do ano tá muito ruim. Eles lançaram um jogo totalmente lúdico e bobo, sabe? E ao mesmo tempo que engaja e te frustra, que nem 2020. Então tá bem a cara do ano.
Eu gostaria de comentar sobre uma coisa que aconteceu na semana passada, que foi a famigerada DC Fandom, que na verdade...
Eu achei que você tivesse casado de novo, né? Mais um presente aqui.
Não é isso. Não, mas
realmente aqui no
Geek
Mix a gente não podia deixar de comentar do DC Fandom. Você tava lá, 3D, ao vivo?
Não.
Eu não tava.
Solano tava?
Por quê? Não, tive que varrer a casa aqui.
O Gordillo tava, não?
Eu tava fazendo maratona da Marvel pra ver filme bom.
Eu também não tava, né? Eu acho que, cara, realmente é coisa pra desempregado mesmo, né?
Ó, desempregado foram todos aqueles demitidos da DC, né? Aqueles quadrinistas que ficaram a ver navios à véspera do evento da DC.
Que absurdo.
E nem citados, olha, o painel da Mulher Maravilha, esse sim eu acabei acompanhando, todo mundo homenageando, e muitas homenagens merecidíssimas para Linda Carter, a Mulher Maravilha original dos anos 70, né? E dizendo assim, sem ela nós não estaríamos aqui. Lindo, bacana, mas não disseram uma palavra sobre os dois criadores da Mulher Maravilha, quer dizer.
Olha,
o quadrinista nessa hora só toma demissão e esquecimento, né? Fica aqui só a reclamação
do
velho.
Uma hora de uma greve? O que vocês acham? Uma greve?
Eu acho que a DC toda em si deveria entrar em greve.
Entrar em greve, né? Ficar um tempo sem passar
ficar
filme
deles. Ficar na moral ali, pensar um pouquinho, castiguinho.
Mas,
ali, cantinho do castiguinho.
Olha, eu tava pronto pra embarcar aí no bullying com a DC, que é um hobby, é o passatempo favorito do mundo todo. Mas eu confesso, quero abrir meu coração aqui pra vocês, que eu vi o trailer do Esquadrão Suicida. Veja bem, Esquadrão Suicida. E fiquei animado. Eu fiquei empolgado.
Eu tô com Caruso nessa, cara. Assim, eu sei que o Solano e o Gordillo não curtiram,
mas... Pessoas sãs.
Vamos dividir o grupo aqui.
Não,
vamos dividir
calma,
o nosso grupo aqui.
Eu tô com
Caruso, cara. Eu gostei, inclusive, do Batman, tá? O Batman me surpreendeu.
Calma, não queima, não corre.
Não corre. Esquadrão. Foca no esquadrão. Depois a gente chega.
Eu quero só fazer aqui uma profecia que eu aposto que se o Solano assistir o trailer, ele entra no grupo também. Ele entra no nosso grupo de pessoas empolgadas.
Eu também acho.
O trailer, cara, bem interessante, bem divertido. Mescla o humor com a ação de um jeito bem, bem equilibrado. Mas me parece que eles estão apostando num humor um pouquinho mais sujo do que o humor Disney que eles usam na Marvel, entendeu? Tem uma coisa um pouquinho mais tosca
ali. Eu vi com uma cara de Guardiões da Galáxia 4, tá? Assim, ficou bem patente que tem o Brutamontes engraçado, que no caso vai ser o King Shark, né? No lugar do Drax. Tem, obviamente, o Bicho Esquisito, que vai ser também a versão do Guaxinim. Pois
é. Começando aí pelo Bicho Esquisito, o Guaxinim do Guardiões da Galáxia é fofinho, bonitinho, feito pra você querer bonequinhos e tal. O bicho esquisito desse Quadrão Suicida, que é nitidamente uma zoeira com o Rocket Raccoon do Guardiões da Galáxia, é muito tosco. É tosco assim, charquinado. É muito engraçado.
Eu acho, queridos amigos, que vocês aqui representam o que muitas pessoas vivem nesse relacionamento
abusivo
com a DC. Vocês vivem um relacionamento abusivo com a DC. A DC trata vocês mal e aí vocês continuam voltando com promessas.
Ela promete que ela vai melhorar, que ela nunca mais vai fazer isso.
Dessa vez ele mudou. Não, ele não vai mais acontecer.
Ele não vai mais delegado. Me bater isso aí pra comprar cigarro, né? Isso aí.
Porque, gente, eu queria muitas vezes... Eu queria que os filmes fossem dirigidos por quem dirigiu e editou os trailers. Porque os trailers são, muitas vezes, nesse clima. Assim, o trailer do primeiro Esquadrão Suicida, ele era instigante também. Tinha aquela música
perigosa. Eu já tenho ressalvas aí, cara. Porque eu já acho que esse trabalho agora me pareceu um pouquinho mais... Claro, tô aqui falando como uma pessoa inserida num relacionamento abusivo, desculpa. Mas esse trailer já me pareceu com um conceitinho mais amarradinho e tal. O outro, eu não sei se vocês vão lembrar, a gente teve um primeiro trailer com uma música meio lenta e tal, e depois teve um segundo trailer recortando tudo com uma música que não tinha nada a ver
com o
clima do primeiro trailer. Já parecia uma coisa meio tipo, ih, não estão sabendo o que eles estão fazendo. Esse pareceu tipo, olha, a gente aprendeu. Mas vamos ver, né?
Pois é, eu dou o benefício da dúvida, com certeza. Vai que no segundo eles acertam as arestas, porque a ideia é muito bacana, né? Os quadrinhos do Esquadrão Suicida é um potencial mó barato.
E nesse eles fazem alguma coisa aí de viagem no tempo, sei lá o que é, que tem uma temática também anos 70, então aparecem uns personagens que nunca tinham aparecido em live action, e com a oportunidade de você fazer aquela roupagem dos anos 70, que não precisa ter aquela adaptação grit and greedy, sabe? Que tudo é couro escuro, que tudo
é preto, tudo é adaptado. Triste.
Não, coloridão, igualzinho no quadrinho.
Entendi.
Curioso.
Me passou uma pegada que lembra muito um dos precursores de inspiração para o Esquadrão Suicida, que é o filme de guerra Os 12 Condenados, de 68. Que era aquela... Exatamente. Eles parecem que o Esquadrão Suicida vai passar por uma operação de guerra nos anos 70 mesmo, ali pelo Sudeste Asiático, algo envolvido com o Vietnã. Então, tá bem interessante essa parte. Olha, agora, lembrando
que... Eu acho que tem tudo a ver, porque se tem um lugar que precisa de mais humor, é a Guerra do Vietnã. É um terreno, né, não, Caruso? Pouco explorado na comédia.
Sim, sem dúvida. No meio disso, cara, você tem aquele... qual era o nome desse personagem em português, que eu não lembro mais, o Peacemaker, que é o camarada que... Pacificador. É um camarada que tem um capacete que parece uma latrina prateada. E, bicho, tá lá a latrina prateada na cabeça do cara. Cara é o John McCrea, não é? Que
é lutador de MMA, como é que é, daquele...
Bem engraçado esse cara.
Telecat, né? Telecat. Agora, bacana, né? No meio do evento da DC... O cara descreve o personagem dele como um Capitão América babaca. E aí, usando a referência da Marvel. Isso eu pulei na cadeira, assim. De uma maneira, de uma orgulho Marvete, sabe?
Então, a gente tava falando já de um super grupo, passando de um para o outro, falamos da famigerada Liga da Justiça, Snyder Cut. Eu não sei, eu não consigo nem falar isso.
É de um suicídio pra outro.
Peraí, eu não tô vendo... Novidade nenhuma, porque a gente já teve um Esquadrão Suicida e agora vai ter uma Liga da Justiça de novo? Explica aí essa coisa.
A DC vive de reboot. A DC vive de reboot. É isso, a verdade é essa.
Olha aí. Explica aí, Caruso, o que, que é o Snyder Cut?
O Snyder Cut, o tão prometido Snyder Cut, né, rezava a lenda que o filme da Liga da Justiça só era ruim porque não teve a direção absoluta do Zack Snyder. Isso era que todos os fãs urravam por aí, e eles diziam que existia um corte do Snyder, que esse sim era o verdadeiro filme da Liga da Justiça, e todo mundo incrédulo, né, falando isso não existe, isso é coisa de terraplanista, isso não é verdade e tal, anunciaram a vinda do Snyder Cut pro sistema de streaming da HBO. E aí os fãs empolvorosos falam, tá vendo, a gente falou, vamos esfregar isso na cara de vocês. Só que aí a gente descobre também que o Snyder precisava de 30 milhões de dólares pra fazer esse Snyder Cut. Ou seja, ele não existia. Ele foi fazer do zero esse
Snyder Cut. Ele foi fazer um filme independente de 30 milhões. Também, no computador dele, fez no Mac dele em casa, exatamente, né, os efeitos.
Pegou os filtros novos do Instagram e tal. E a gente teve, pela primeira vez, o anúncio, o trailer do Snyder Cut nesse DC Fandom, tocando nada menos que Aleluia, tá? Pra ele mostrando como ele realmente tem aí a provisão divina de trazer
nada,
esse material.
Nada sutil, né?
Celestial.
Nada
sutil.
A Arca da Aliança. E agora, tipo,
dizendo Aleluia, finalmente tá aqui.
Nós seremos castigados com 4 horas de Liga da Justiça Snyder Cut, exibidos 1 hora por semana. Calma. Vai ser uma minissérie.
Vamos deixar claro que, assim, é 4 horas, porque tá tudo em câmera lenta. Se você botar na velocidade normal, dá um filme de 1 hora e meia, normal.
Você bota, agora tá na moda, né? Tá na moda você botar em 2x pra ver mais rápido no YouTube, essas coisas todas. Se você botar em 2x, ele dá 2 horas de filme, tá tranquilo.
Se você botar em 2x, ele, na verdade, vai dar 1x. Essa conta fecha assim, né?
Mas falando sério, a galera fala tanto do Zack Snyder quando ele surgiu. Inclusive eu revi o excelente Madrugada dos Mortos, né? E aí depois ele veio com 300. Aí eu lembro que a chamada dele era o revolucionário Zack Snyder, traz agora não sei o quê. Se ele fosse realmente revolucionário, ele faria o filme seriamente, totalmente em câmera lenta, inteiro. História do cinema, é isso aí. Eu sou isso agora. Eu sou esse diretor, entendeu? Minha assinatura.
Eu sou um pouco lento. Mas, veja bem, aí tava lá o trailer e a gente viu, e realmente muitas cenas novas, né, deram uma surpreendida, mas assim, sei lá, pra mim, eu não fiquei empolgado, eu não dobrei
não
minha
ficou
língua. Eu vi muita coisa, tipo, de novo, escurinha, em câmera lenta, umas cenas, tipo, umas cenas do Cyborg deram uma empolgadinha e tal, mas aí aparece o Super-Homem com o uniforme preto, que era o que todo mundo tava falando. Super-Homem com o uniforme do retorno da morte do Super-Homem e tal. E aí já colocaram, já, tipo, em paralelo com as cenas da Liga da Justiça, é a mesma cena. Ele pintou por cima. Não é um material extra e tal. Agora,
eles gostam de pintar as coisas por cima, né? Pintar o
bigode.
Cara,
meus amigos. Agora, o que teve aí de novidade, que assustou todo mundo e tal, é o Darkseid aparecendo, finalmente, e que tá aí queimando a internet com, né, várias imagens por aí, e ficou uma
porcaria,
senhor. Eita!
Nem o Tartarugas Ninja dos anos 90 é tão ruim, simplesmente assim. Cara, o borrachão que dançou com Vanilla Ice era melhor do que o Darkseid.
A grande desculpa é que... Ele vai melhorar, vai ser melhor renderizado. É aquele blá 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 de sempre, né?
Que na falaram verdade, a mesma coisa do Shazam, hein? Exatamente, que a roupa não era aquilo ali, que ia ser...
Enfim, mas estamos diante do Dark Side, né? A gente tem que ver quando vai vir o Good Side aí, porque...
Estamos desesperados. Mas não teve também uma melhoria? Essa eu até concordei. Uma melhoria no Steppenwolf,
teve,
né?
Que é o vilão. Lobo da Steppe.
Ele ganhou um skin novo.
Ganhou skin, ele tá mais monstro, mais ET.
Ele ganhou uma skin nova e cenas mais rápidas pra não ficar focando muito, entendeu?
Vou levar os meus amigos aqui uma ponderação. São 4 horas para os maiores heróis da DC derrotarem o tenente do Darkseid. Enquanto isso, os Vingadores, no mesmo período, bateram no Thanos.
Tá? Não, foi 2 filmes.
Só em dois filmes, mas 4 horas. Então, 4 horas. Soma aí.
Não, então, mesmo período Thanos, de tempo. Depois bateu no Thanos de novo.
Bateu 2 vezes o Thanos, olha só.
E olha que a DC tem o Flash.
Pois é, né?
Aí, Laia. saiu aí o trailer do novo Batman de soja, o queridíssimo Robert Crepúsculo Pattinson, com todos esses bullies aqui que eu inseri na minha introdução. E o trailer mostra... É o Batman Begins, The Beginning... Begins, né?
É o Batman Beginning.
É o ano 1 de novo, ano 1 e meio. Ou ano 08.
Não, é o ano 07, né? Ano 03.
É tipo aqueles grafites. Referiu como o ano 2, que inclusive foi um quadrinho do Batman que rolou, que era desenhado pelo Todd McFarlane, o ano 2.
Olha!
Ele indo atrás do Joe Shill, que é o cara que matou os pais dele, enfim. Mas você viu o trailer, Solano?
Eu, infelizmente, vi.
agora eu discordo completamente, cara. Trailerzaço, cara. Trailerzaço.
Os meus amigos.
Eu vi no
mudo. Os meus amigos emos ficaram muito animados, me ligaram. Uhum. Finalmente, vamos voltar com a banda. Porque o
Bruce. Encontra amanhã às 7 horas no cemitério.
Porque o Bruce é isso, né? É um Bruce emo, é um Bruce com o bracinho de macarrão. A roupa achei legal a roupa dele, do pouco que eu vi. Ele tem um negócio nos braços que eu achei esquisitíssimo, ele tá usando uma bota, igual a bota que eu uso, eu não tenho bota do Batman, que porra de bota é essa aí? Tinha que ser uma bota mais, eu acho, mais tática, sei lá. Inclusive todo esse clima mais realista, né, que eles estão colocando no filme, despertou aí uma esperança de que isso aí estaria no mesmo universo do Joker 3D.
Cara, então, eu li bastante coisa. Vocês sabem que eu gosto de ir na Deep Web, né? Desses fóruns de fã maluco aí, né? Eu
sempre gosto de ir só atrás. Desinformação que não leva a lugar algum, porque é tudo então, mentira, né, e perda de
André,
tempo.
O André odeia, né? Mas eu adoro essas teorias, né? Porque assim, eu não vou como um jornalista, né? Eu vou como um fã babaca mesmo. Como
justo.
E aí o pessoal tá realmente fazendo essa conexão, justamente porque Joker passa muito antes dessa timeline de Liga da Justiça, né? Então o que pra timeline faria. O que pra timeline que a DC tá querendo criar faz sentido. O Pattinson ser o Batman mais novo, né? Ser a versão mais nova do Batfleck, né? Então assim.
Ah, não, entendi. Então ele estaria, né, no mesmo. Não, mas esse universo aí é o universo da Liga da Justiça, Caruso?
Rapaz, eu não sei que universo é, mas eu não quero fazer parte. Eu gosto da ideia dele estar isolado, eu acho que é mais fácil. Menos chance da merda nessa confusão toda aí. Vou dizer o que eu gostei desse trailer, porque sim, houve coisas que eu gostei. Comissário Gordon de Westworld. Porra. Me amarrei. Esse ator é muito bom.
Esse cara é muito bom. Mas faltou bigode, né? Um bigodão.
Não, ele tem bigode. Ué, ele tem bigode.
Tinha. Tem bigode. Tá de noite.
Cara, eu
de
noite não
dá pra ver nada nessa bola.
Não, tava assim. Você tá de completa má vontade com o trailer, Solan. Completa.
Que isso? Ponta. Não.
Total.
Você tá deprimido que foi seu aniversário aí.
O trailer não é a ressaca. É a ressaca. A outra coisa que eu gostei foi a pouca ceninha de ação que a gente viu com o Batman ali socando um maluco com um soco que vai e volta, e aí depois, tipo, com um cara já desguardado ali, mais uns 3, 4 socos a mais na cara.
É pra garantir, né? Garantir. Quando o cara caiu, você chuta a cabeça dele. Isso é a regra tradicional de luta de rua.
Parecia que o Robert Pattinson tava falando entre os dentes. Então você disse que eu não conseguia malhar, seu filho.
Ele tava batendo num Solano interior que ele tinha pra resolver, entendeu?
Não, mas não dá, gordinho.
Quem é seu frangote agora, hein?
Lembrando que eu acho o Robert Pattinson um excelente ator, a minha crítica a ele é só que a parte física não acho
isso
que...
Isso é Millennium Nutella, porque vocês não aguentaram o anúncio, não é? Tô falando do filme, não. O anúncio de Michael Keaton como Batman, tá?
Sim, mas lá eu teria reclamado da mesma forma. É uma escolha completamente calafobética. O Michael Keaton também é um excelente ator, mas o cara, o teu braço é maior que o braço do Michael Keaton.
Michael Keaton tinha feito Mr. Mama.
Ele nem malhou.
Ele era o Senhor Mamãe, um filme de comédia que ele aprendia a trocar fralda e passar roupa. Aquelas filmes de comédia anos 80, machista todo errado.
O Tim Burton é maluco, né, gente? O Tim Burton é maluco, ele queria fazer o Super-Homem um genocida com um uniforme que mostrava o intestino dele. Esse é o É o Tim Burton,
assim. É, então, a DC só dá os super-heróis dela para visionários, né? Nota-se, né? O Batman foi entregue ao coitado, ao louco do Tim Burton, a Liga da Justiça foi entregue pro incompetente e maluco do Zack Snyder, entendeu?
É... Mas ele é bom, Robert, como é que é o nome dele? O Pattinson, ele é bom, mas eu acho que ele não combina com o papel e acho que tem uma carga, assim, que não tem como você desvencilhar o cara quando você, do Crepúsculo, quando você bota ele sendo um morcego também. Perde um pouco dessa
credibilidade. Dentro disso, eu acho que você tá falando aí, dentre as coisas que eu não gostei tanto é, a gente precisava dos takes do Batman gótico emo, do Bruce Wayne chorandinho na chuva e tal. É, botaram já em paralelo esse frame do Robert Pattinson com o Tobey Maguire do Homem-Aranha 3.
Sim, sensacional. Lembrando que também esse é o primeiro Batman.
Em paralelo com o Edward Mão de Tesoura, e são os dois Edwards também, né?
Mas lembrando que ele é o primeiro Batman a tirar o capuz e, junto, e ficar a maquiagem em volta dos olhos, né? Porque o Michael Keaton tira e tira junto misteriosamente a maquiagem.
Aí eu pergunto pra você, Gordirro, é a maquiagem em volta dos olhos ou é o rímel que borrou?
Olha o
churro. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta para o último bloco do Geek Mix. Calma, terça-feira que vem tem mais. E você não precisa esperar até terça-feira que vem, você pode maratonar todos os episódios do Geek Mix no nosso podcast Geek Mix. É só você procurar aí nos principais agregadores e tal. Mas aí você se vira, porque a gente ainda tem coisa pra falar aqui. A gente tava comentando sobre os trailers que a gente viu nesse DC Fandom. A gente viu Esquadrão Suicida, viu o novo Batman emo, a gente viu Liga da Justiça Aleluia do Scott Snyder. Mas eu queria tergiversar aqui um pouquinho, se vocês me permitissem, porque neste exato momento... Eu acabei o último episódio da segunda temporada de Umbrella Academy.
Olha aí, rapaz. Guarda-chuvas goteanos gotejando no Umbrella. Olha, eu não assisti a segunda, gostei muito da primeira temporada. Vocês, Gordinho e 3D, assistiram a segunda?
Eu gostei da primeira, não passei do segundo episódio da segunda, porque achei absolutamente parecido demais e a mesma trama de novo, aí deu aquela...
Mas o Batman, de contar de novo a origem dele, você não tem nada.
Mas eu conheço o Batman desde moleque, entendeu? Academia do Guarda-Chuva Choroso lá já não é aquela novidade, não. Não,
então,
pra quem não
sabe, 3D gostou, né? 3D gostou.
Eu tive a mesma impressão do André, mas não me irritei.
Eu amei! Amei!
Não, eu gostei também, eu gostei até onde eu vi. Eu vi até o segundo também, eu vi só os dois primeiros.
Pois é, o hype total. Pra quem não assistiu nem a primeira nem a segunda, não assistiu nada, isso é uma adaptação de quadrinhos da Dark Horse ou da Vertigo? Dark Horse, né?
É um dos dois aí.
Bom,
é Dark Horse,
provavelmente é um ou outro.
É um quadrinho do Gabriel Bá com o Jared Way, o camarada do My Chemical Romance, que gosta de escrever umas coisas loucaça. A trama básica é, em 1989, numa mesma data, um número X de mulheres teve uma gravidez espontânea. Mulheres que não estavam grávidas pariram imediatamente. Eita. Crianças super poderosas. E aí um camarada resolveu juntar essas crianças esquisitas do mundo todo para fazer a Umbrella Academy. Então, assim, é uma premissa meio X-Men, que é tipo, né, uma família com poderes esquisitos e tal, só que com muita, muita piração. O final
não é uma academia de exercícios físicos.
Não, Solano, claro, não, para com isso, rapaz.
Porra, meu irmão, que decepção, já tava aqui favoritando, entendeu?
Ele é o que seria os X-Men no mundo real. Sacou? Sem ser no mundo de quadrinho. Porque acharia um filho da puta, se essas crianças existissem, seria um filho da puta que ia pegar elas, provavelmente um gênio do mal russo, alguma coisa nesse sentido, e ia fazer coisas ruins.
Porque a redundância do gênio do mal russo. Tem várias redundâncias aí.
Essa xenofobia aí contra os nossos irmãos.
Mas assim, é uma pegada maluquete, assim, né? Mais do que realista, é da estranheza. Aí envolve viagem no tempo, envolve um comitê que mantém a linha temporal correta, assassinos que usam máscaras bizarras, enfim. É bem cuco.
E o final da primeira temporada é bem bacana, é bem diferente, sim, né? Nunca vi algo assim feito dessa forma. E realmente, tô animado pra segunda. É bom saber que você tem um selo Caruso.
Eu gostei muito. Confesso, pra fazer aí uma parcimônia, confesso que assisti na esteira. Então tava aí dopado de endorfina na corrida.
Ah, e tal, foi isso. No sofá você começa a ver que é igualzinho a primeira temporada e dá aquela cochilada. Eu embarquei bonito no segundo episódio. Foi aquela
que tem mais endorfina na sua vida,
Gordinho. Sim, é casamento, cara. Você transa uma vez com a mulher que você gosta muito, você vai transar de novo, vai ser igualzinho, e por isso que você continua casado.
É por isso que existem
bonita.
Por isso que existem as sex shops, Gordinho. Entendeu?
Exatamente. Pra dar
aquela variada. Eu
não sei como isso se adequa exatamente a Umbrella Academy, mas enfim. Agora, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Isso, assim, eu acho que não foi a cabeça de esteira pensando. A trilha sonora é sensacional. Todo episódio tem pelo menos um momento de clipe com uma trilha diferente, bacana, uma adaptação, uma paródia musical ou uma trilha, uma adaptaçãozinha diferente com uma cena de ação muito legal. Então, eu achei bacana. Não é aquela série que vai mudar a tua vida, que vai ser tipo, meu Deus, tem que ver isso aqui, mas entretém, passa o tempo na melhor maneira, cara. Gostei muito. Todos os atores estão muito bem, todas as tramas paralelas são interessantes e os atores das tramas paralelas são bons também.
O Caruso me lembrou
um bigode bacana também,
preguiçoso crítico de cinema dos anos 70, que eles terminava qualquer resenha dele, é um falecido, nem vou citar o nome, um senhor, ele dizia assim, estavam bem todos os integrantes do elenco.
Ele resumia,
exato. Ele não queria dizer, sei lá, não queria.
Melhor do que a Bárbara Leodora, que já encerrou uma crítica de uma peça teatral dizendo: fulanos, Beltrano e Cicrano corriam pelo palco a esmo sem saber o que estavam fazendo. Já o outro ator, nem isso.
Desse cidadão, a gente só esperava o momento que ia bater o olho no pé da crítica e estavam bem todos os atores do filme.
Gostei do selo de aprovação aí, Fernando Caruso, Umbrella Academy, segunda temporada, mas o guarda-chuva vai ter que fechar, infelizmente, agora. Vai ter que fechar. O programa tá acabando, mas a sua diversão continua, querido ouvinte. No mundo dos podcasts aí, o Caruso já lembrou, procura a gente em qualquer aplicativo, Geek Mix Podcast. E pra encerrar, eu quero saber onde as pessoas encontram vocês. Meu queridíssimo Gordirro, fala aí, aniversário antes da semana.
Olha aí, todas as arrobas e redes sociais, @Gordirro no Twitter, no Instagram e principalmente na Twitch, que eu tô fazendo lives quase diárias. Umas eu tô jogando RPG, outras eu estou jogando joguinhos, o Fallout Guys, o Call of Duty, agora o Alien Isolation que eu ganhei de aniversário. Vou morrer de medo jogando com vocês. E nesta quarta-feira, logo amanhã, agora que você acabou de ouvir aqui o Geek Mix, eu estarei com o Diogo Braga, Athena Gamer e nosso querido Afonso 3D jogando Call of Cthulhu no canal do Perdidos no Play, uma aventura no Alasca, em que eu sou um coach moderno, coach de rebutar o mindset, e que eu vou enfrentar os horrores de Cthulhu junto com o Didi, com o 3D, com o Ramon do Perdidos no Play e a Athena Gamer. Então, sintonize no Perdidos no Play. Amanhã já estamos no ar, episódio 1.
Olha aí, queridíssimo Fernando Caruso, como é que a galera te encontra aí?
Eu sou @supercaruso nas redes sociais. Lembrando que toda sexta-feira tem episódio novo do podcast do Detetive Gilmar Baltazar no G-Show. É um podcast de dramaturgia, de comédia. Teve a participação dos meus ilustríssimos amigos aqui, fazendo um easter egg, né, em um dos episódios. É muito legal. A gente continua lá tentando desvendar o mistério desse crime na quarentena. E no meu canal no YouTube, na Caverna do Caruso, toda terça-feira tem vídeo novo dos Três Elementos. Nessa terça-feira aqui, nesse vídeo que a gente lançou hoje, a gente está aí falando de She-Ra, você que precisa de 40 minutos aí ouvindo sobre esse novo desenho da She-Ra, que é sensacional, você tem que acessar lá. E toda quinta-feira tem o Filme Lixo, descascando algum filme tosco que a gente ama odiar e odeia amar.
Ou seja, é uma análise do Snyder Cut de novo, então, né?
especialista.
Não, não, tem outros filmes ruins, tem outros filmes.
E falando já de Snyder Cut, a gente vai para Batman. Encontramos aqui, para se despedir, o maior fã brasileiro de Robert Pattinson. Nosso querido Afonso Solano, que está saindo da academia, entregando a toalha para ele, dizendo, malha aí, meu irmão, para encher esse uniforme do meu homem morcego.
Eu super ia fazer um supino com o Pattinson, que eu gosto muito dele como ator, sim. Mas tô torcendo aí, vamos ver essa porra aí. Eu não tomo meu dinheiro aí, cara. E se quiser bater um papo comigo, todas as redes sociais, todas as duas mais que eu uso aqui, são @AfonsoSolano, né, no Twitter e no Instagram, Afonso com dois Fs de faca, lá no meu podcast, no Matando Robôs Gigantes, que você também encontra em tudo quanto é aplicativo. Estamos essa semana debatendo o polêmico The Last of Us. Será que The Last of Us é sadismo interativo? Não sei. A discussão pegou fogo. Tá muito estranho, mas quem não gosta de coisa estranha, né, meus amigos? Por isso toda terça-feira estamos aqui.
Falando em estranho, meu amigo 3D, onde é que a gente te encontra?
É, então é isso, né? Já que tá acabando, então não deixe de me acompanhar em @Afonso3D, Afonso com um F só, o número 3, a letra D no final, em todas as redes sociais, inclusive no Novo Orkut, não se esqueça, tá. O Novo Orkut tá no ar.
Então é isso, galera. Até semana que vem, não vejo a hora de espinafrar todo o universo nerd com todos vocês daqui a 7 dias. Vamos lá.
Aquele abraço.
Valeu, galera.
Geek Mix. De volta à terça, às 10 da noite. Aqui na Mix.